Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo o narrativo de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Compartilhe a sua Bíblia com quem seja próximo a você. Eu vou estar lendo a partir do verso 25, mas quero ler antes o verso 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. A partir desse momento, todas as narrativas de Lucas são consideradas narrativas de viagem, porque a última viagem que o Senhor Jesus faz é a viagem em direção a Jerusalém. E acredita-se que essas instruções dadas pelo Senhor Jesus são instruções importantíssimas, porque foram as últimas. Quando ele responde ao doutor da lei, o texto que nós vamos ler, e ele traz uma instrução específica àquele homem, nós julgamos que essa instrução é algo importantíssimo, porque Jesus, ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. E eu tenho certeza que se você soubesse que a sua morte estivesse próxima, você iria tomar muito cuidado com as instruções que você daria aos seus filhos, aos seus queridos amigos. E essas instruções foram as últimas. E entre essas últimas instruções, nós encontramos no verso 25 do capítulo 10, a parábola do bom samaritano. E Lucas diz que, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. É assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando eu sou próximo? Mas antes de responder essa pergunta, que é a minha proposta nessa noite, essa pergunta foi feita num contexto onde um homem, um doutor na lei, um perito da lei, um intérprete da lei, querendo, diz Lucas, colocar Jesus à prova, fez uma pergunta. E eu julgo que essa pergunta é a pergunta das perguntas. Eu chego a dizer que é a pergunta mais importante da sua e da minha existência. É a pergunta mais importante da existência humana. E qual foi a pergunta que aquele perito na lei fez a Jesus? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna é o tema mais importante da nossa existência. Não tem um outro tema mais importante para você se preocupar. Apesar de nós nos preocuparmos com a nossa vida sobre essa terra, nós nos preocupamos com o nosso futuro, com a nossa saúde, com as nossas finanças, com nossas famílias. Mas o assunto mais importante é a vida eterna. Porque a vida aqui é breve, ela é passageira. E você viverá eternamente. E quando ele fala da vida eterna, ele está na expectativa de saber a resposta de como ele pode viver eternamente no céu. Viver eternamente na presença de Jesus. Porque só há dois caminhos. Ou você viverá eternamente na presença de Jesus, ou você viverá eternamente separado de Jesus. Mas se você não se preocupa com esse tema, eu tenho que lhe dizer que você nasceu já condenado a viver eternamente separado de Jesus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos, e separados foram da presença da glória de Deus. E eu preciso me preocupar com a eternidade. Até porque eu e você, nós não sabemos. Jesus sabia que eles iriam morrer em Jerusalém. E ele estava indo para a crucificação. Nós não sabemos. Mas eu e você, nós podemos morrer nessa noite. Você pode não estar com vida amanhã. Todos os dias, nós ligamos a televisão. Abrimos aí o nosso, um aplicativo dos jornais e vemos lá que pessoas morreram, adolescentes, crianças, jovens, adultos. Então a pergunta do homem é uma pergunta importante. Mas como Jesus sabia que ele estava perguntando para prová-lo, e sendo ele o intérprete da lei, Jesus devolve a pergunta: o que diz a sua lei? O que a lei diz a respeito da vida eterna? Ele diz: a lei diz que eu devo amar a Deus com todas as minhas forças. Devo amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma. E amar o próximo como a mim mesmo. Eu te pergunto, é possível você, toda a lei se cumpre nesses dois mandamentos, mas é possível o homem cumprir toda a lei? Não é possível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem do seu esforço pessoal em obedecer a lei. É graça. Por que é graça? Porque é impossível, impossível o homem, o ser humano, cumprir a lei. E Jesus estava indo para Jerusalém exatamente para cumprir a lei. O salário do pecado é a morte. E ele iria morrer naquela cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que Jesus é o cumprimento da lei. Porque ele morre em cumprimento à exigência da lei. A alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. E Cristo morre em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, para nos conceder vida eterna pela graça salvadora de Jesus. Então digo a você que essa pergunta é importante. E eu vou fazê-lo. Não quero assustá-lo. Mas você hoje poderia responder com sinceridade: eu tenho certeza da vida eterna, eu tenho certeza que se eu fechar os meus olhos hoje, eu vou morar no céu. Você tem essa certeza? Você já chegou num ponto na sua experiência religiosa em que você possa afirmar com certeza: se eu fechar os meus olhos aqui agora, eu sei que eu vou abri-los na presença de Jesus? Eu afirmo para vocês que eu tenho essa certeza. E eu não tenho porque eu cumpro a lei. Eu tenho porque um dia reconheci Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. E se você não tem certeza, você precisa, nesta noite, reconhecer que você está perdido. Admitir que você é pecador. Pedir perdão pelos seus pecados. E aceitar o sacrifício de Jesus na cruz como seu sacrifício. E convidar o Cristo que venceu a morte, que está vivo, que está aqui nessa noite, para entrar no seu coração e ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Aí você vai receber o dom do Espírito, a certeza. O Espírito de Deus vai testificar com você que você é filho, que você é herdeiro, e você vai desfrutar do direito à herança celestial, da vida eterna, das riquezas, da graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que essa pergunta feita por aquele homem é a pergunta mais importante da nossa existência. Porque não existe algo mais importante sobre a face da terra do que a segurança. Segurança de que estamos salvos, seguros, pela graça salvadora de Jesus. Mas o homem do texto, Jesus apenas fez uma pergunta a ele: o que diz a sua lei? Ele responde e ele apresenta uma desculpa, porque ele não cumpria a lei. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. A parábola do bom samaritano é uma resposta de Jesus à pergunta daquele homem: quem é o meu próximo? Eu não posso amá-lo porque eu não sei quem é esse próximo. Eu até amo a Deus, mas não consigo amar o meu próximo porque eu não consigo identificá-lo. Aí Jesus conta uma história de um judeu, é um doutor da lei, um judeu, está interrogando a Cristo, e o Senhor Jesus disse: um judeu um dos seus irmãos. Ele foi assaltado. Deixaram ele ferido, quase morto. E passou por aquele ferido, um dos seus irmãos feridos, um judeu, um sacerdote da sua religião. Um sacerdote passou por ele, viu e desviou dele. Deu volta. Passou também um levita, um ajudante do culto. Os levitas eram os responsáveis pela adoração. Alguém lá do seu convívio. Você que é um intérprete da lei, um professor, quem sabe na escola bíblica dominical. Um intérprete da lei. O seu pastor passou por lá. O ministro de música passou por ele. E eles ficaram. Mas passou também um samaritano. E vocês não conversam com os samaritanos. Vocês não gostam dos samaritanos. Você, doutor, odeia os samaritanos. Mas o samaritano viu o seu irmão judeu caído. Ele parou. Ele cuidou dele. Ele o levou para uma hospedaria. Pagou o custo. E seguiu viagem. Aí Jesus se dirige novamente ao doutor da lei e diz: a você, quem parece que foi o próximo daquele seu irmão caído? Aí ele diz: aquele que teve misericórdia, o samaritano? Olha bem, Jesus agora faz uma pergunta. Ele tinha feito a pergunta: quem é o meu próximo? E a pergunta de Jesus é o seguinte: quem a você parece próximo? E a resposta foi: o samaritano. Por isso esse tema: quando que eu e você, quando eu sou o próximo? Eu que entendi a graça salvadora de Deus, e eu parto desse momento para você entender esse tema. Eu estou me dirigindo a você, meu irmão em Cristo. Você que teve uma experiência pessoal com Cristo, que entendeu que Jesus o alcançou pela sua graça. Você que estava caído, ferido, destruído, mas a graça de Deus o alcançou, transformou a sua vida. Quando você é próximo. E voltando-me para a parábola, eu vou responder a você, dizendo que eu sou próximo quando enxergo o necessitado. Quando eu enxergo. Agora, quem é o necessitado que se encontra no seu caminho? Qual é a necessidade que você está vendo? Aliás, nós só tocamos o que vemos. Há um poder na visão. Às vezes eu sou como aquele sacerdote. Eu desvio para não olhar. Já viu aquela história? Eu olho, mas não enxergo. Eu não quero enxergar, não quero ver. Eu não quero ver as necessidades. Eu fujo delas. É melhor fugir. Quantas vezes nós ouvimos: é melhor não se envolver, é melhor não ver. Helen Keller, compositora, musicista famosa, cega, certa vez foi perguntada por um garotinho que fez a seguinte pergunta a Helen: a cegueira deve ser a pior coisa do mundo. Helen Keller depois que toma conhecimento dessa pergunta, de que quer cegueira a pior coisa do mundo, ela disse a pior coisa do mundo, ela escreveu que a pior coisa do mundo não era ser cega. Ela disse que a pior coisa do mundo deveria ser ter os dois olhos perfeitos e não conseguir enxergar. Porque muitas vezes nós não estamos enxergando a necessidade do próximo. E talvez você possa perguntar, quem é o meu próximo? O seu próximo e o meu, o próximo é aquele que caiu no nosso caminho. Mas quando eu sou próximo, quando eu enxergo. Qual é a necessidade que você está enxergando próximo de você? Na própria igreja. Nós estamos aí na semana do serviço, um desafio para que você se apresente para servir. Mas de quando em quando alguém chega para mim e diz, pastor, se o senhor vê uma oportunidade para mim, eu não vou ver a oportunidade para você, é você que tem que ver. A necessidade é você que tem que ver. A igreja, ela é uma comunidade de serviço. Você tem que ver, olhar e ver. Nós precisamos ver as necessidades das pessoas. Se você não ver, você não será próximo. Então, quando eu sou próximo, quando eu enxergo. Em segundo lugar, quando eu sou próximo, quando tenho compaixão. Compaixão vai além de ver. A compaixão, a dor do outro, passa a ser a minha dor. Nós perdemos, e falo nós de uma forma geral como igreja, a compaixão para com a maior necessidade do ser humano. Qual a maior necessidade do ser humano? É Jesus, é a vida espiritual. Nós não estamos mais nos ligando a necessidade dos perdidos de Jesus Cristo. As pessoas morrem sem Cristo, mas esse fato não toca mais o meu coração. Uma pessoa que morre sem Cristo é uma eternidade de sofrimento no inferno. E eu preciso olhar para as pessoas que se encontram no meu dia a dia e sentir compaixão delas. Marcos, no seu evangelho, diz que Jesus viu a multidão, as multidões, e se compadeceu delas, porque elas andavam errantes, perdidas. E nós precisamos olhar para o ser humano e ver a necessidade. Lá no Identidade Radical, eu conversava um momento lá com o João Elias, e eu falava com ele, olha, se o Radical é um ministério para transformar vidas. E às vezes nós convidamos algumas pessoas para que elas venham aqui, para que elas tenham um impacto na vida delas. E eu disse, parece que aqui é um momento. E talvez para algumas pessoas é um instrumento que Deus usa. E quando eu tenho compaixão das pessoas, a gente tenta trazê-las, para que aqui elas possam sentir um impacto, mas que saiam daqui transformadas. Mas tem que ter compaixão das pessoas perdidas. Porque uma pessoa que está numa direção sem Cristo, ela está caminhando para a perdição eterna, ela precisa de Cristo. E a igreja tem algumas ferramentas que nos ajuda a compartilharmos a graça salvadora. São ferramentas, Identidade 3:16, esses ministérios da igreja que nós temos como finalidade compartilharmos a graça salvadora. Mas se eu não me ligar à pessoa, se eu não conseguir ver a necessidade delas, eu sou como aquele sacerdote, e muitas vezes nós caminhamos indiferentes, por muitas razões. Você vai enumerar uma série de razões, mas falta-nos compaixão. Quanto mais você ver atos de violência, você vai perdendo a sensibilidade, vai tornando-se insensível. Se todos os dias você ouvir notícias e mais notícias de morte, como nós ouvimos, daqui a pouco você olhar e diz, não se comove mais. É como ver sangue pela primeira vez. Se todos os dias, você que trabalha na área de saúde, vendo sangue, com o tempo, isso torna-se normal para você. Nós precisamos sentir a dor do outro. Mas precisamos quebrar esse bloqueio que nós criamos. Perdemos a sensibilidade de sentirmos a dor do outro, de ver a necessidade do outro. Quando eu sou próximo, quando me aproximo do necessitado. Quando a gente faz um estudo dessa parábola, a gente encontra muitas hipóteses legais para aquele doutor não tocar naquele judeu caído. Até porque o sacerdote não podia tocar num defunto. Ele não podia. E Jesus disse que na parábola que ele estava quase morto. Vocês já perceberam como que nós temos justificativas para não aproximarmos dos caídos, caídos no pecado? Quantas vezes nós ouvimos, se eu me aproximar, não vou ser compreendido. Cuidado, porque essas pessoas podem manchar a imagem da igreja. Tempo atrás falava numa igreja, desafiando-os a evangelizarem, e era uma conversa, e alguém me disse, pastor, eu concordo com o senhor, mas me preocupo, aqui em nossa cidade, que é pequena, se nós sairmos aí para evangelizar e ter contato com essas pessoas, nós vamos ser confundidos com elas. Certamente, talvez, seja uma desculpa que a gente tem levantado, para não nos aproximarmos daqueles que estão no pecado. Mas Jesus foi acusado de assentar e comer com os pecadores. E quando ele foi acusado, ele contou três parábolas para ilustrar o valor do pecador. A igreja, ela é como um hospital. Nós temos que nos aproximar dos feridos, daqueles que têm necessidades. Quais são as necessidades? Eu preciso vê-las, ter compaixão, mas eu preciso aproximar. Eu preciso tocar. Eu preciso colocar as minhas mãos. Há um serviço a ser feito. Foi o que eu disse lá hoje pela manhã, lá no Radical, no encerramento. Aquelas pessoas que lá estavam, que não conhecem a estrutura de trabalho, e estavam me vendo ali à frente o tempo todo, olham para o pastor e para aqueles que estão à frente, e vejam, eles são a razão disso acontecer. Mas a razão do ministério acontecer são aquelas mãos que trabalham nos bastidores, que estiveram lá e que aquelas pessoas de fora não viram. E eu preciso colocar as minhas mãos. Eu sou as mãos do Senhor, os pés do Senhor. Eu preciso aproximar. O samaritano, ele não apenas viu, sentiu compaixão, ele se aproximou, ele tocou, ele curou as feridas, ele passou óleo, ele curou o ferido, ele levou o ferido para uma hospedaria. Isso envolve tempo. Então eu preciso aproximar. Quando eu sou próximo, quando estou disposto a pagar o custo. Servir tem um custo. Tem um custo. Eu estou diante de vocês aqui nessa noite, e quando cheguei agora há pouco, e alguém me perguntou, está bem, pastor? Eu estou bem cansado. Porque nós passamos o final de semana servindo. E a gente serve desde sexta-feira até no domingo. E eu sei que muitos nem vieram ao culto porque estão cansados. Servir é um privilégio, mas tem um custo. Que envolve tempo. Envolve seu tempo. O samaritano teve que levá-lo. Ele interrompeu a sua viagem. Ele parou, aproximou. Depois ele teve que colocá-lo sobre o seu cavalo, levá-lo, pagar o preço da hospedaria, se comprometer em pagar a despesa que porventura surgisse. Eu sou próximo quando eu estou disposto a pagar o custo. Você está disposto a pagar o custo? E qual é o custo? Não é financeiro sempre, não. Algo que me chama a atenção, essa zona de conforto que nós vivemos. Nós vivemos numa zona de conforto. Temos um templo confortável, climatizado. Agora estamos transmitindo o culto. Muitos irmãos estão me ouvindo agora. Eu acho isso maravilhoso. Tomar conhecimento de que pessoas estão me ouvindo agora longe. Tem pessoas fora do Brasil que acompanham o nosso culto. Mas me preocupa quando eu sei que irmãos estão ficando em casa para acompanhar o culto pelo Facebook, quando poderia estar aqui envolvendo, porque a igreja não é assistir culto. Culto é serviço. Dr. Russo Sede escreveu um livro a respeito da adoração bíblica, onde ele fundamenta que culto é servir. Para que o culto aconteça, tem muitas pessoas servindo agora. Pessoas servindo no som, na música, no culto infantil, na recepção, no trânsito. E todos nós somos servos. Aqui nós não temos uma elite que serve a um grupo específico. Nós não temos um clero pago para servi-los, não. A visão bíblica de que nós somos preparados para encorajá-los, prepará-los para o serviço. E essa imagem de que eu estou assistindo, sendo servido, não é bíblica. Porque o próprio culto é serviço. Culto você não assiste. Culto é você se apresentar para servir o Senhor, para viver para a glória dEle, uma vez que você foi servido por Ele, quando Ele enviou o seu filho, o único filho, para morrer na cruz pelos seus pecados. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e fala que nós fomos salvos pela graça, ele diz que nós somos feitura dEle, feituras de Deus, em Cristo Jesus. Aí sim, para as boas obras. O doutor pergunta, da lei pergunta, o que era necessário fazer. Não, não precisa fazer, é crer em Jesus. Mas uma vez que você crer em Jesus, você é transformado para viver para a glória de Deus. E lá no grego, em Efésios 2:10, feitura tem um significado de poema. Deus começa a reescrever a sua história de vida. Então, meus queridos, eu sou próximo quando eu consigo enxergar. O que que você está vendo? Não é o que eu estou vendo. Quais as necessidades que Deus tem colocado diante de você? Quais são as necessidades que Deus tem colocado na sua trajetória de vida? Como que encontra o seu coração? Endurecido? Indiferente? Quando me aproximo, quando eu não tenho medo de me aproximar, tenho que perder esse medo de me aproximar das necessidades, sejam elas espirituais, físicas, emocionais, das pessoas. E quando estou disposto a pagar o custo, porque é um custo a ser pago. Eu preciso ter consciência de que eu vou pagar um custo. Envolvimento, tempo. Mas Jesus, então, ele inverte a pergunta daquele doutor da lei. Quem é meu próximo? Ele diz, quando eu sou o próximo? E a minha oração é que você possa, nessa noite, responder essa pergunta. Você, quando eu sou o próximo? E a minha oração é que saiamos daqui nessa noite com a convicção de que eu sou próximo, de que você é próximo, que somos uma igreja com visão, com paixão, que se aproxima, uma igreja disposta a pagar o custo para ser próxima das necessidades da nossa comunidade. A comunidade em que nós vivemos, que a igreja está inserida, precisa ver a igreja como próxima, e não uma igreja distante, indiferente aos problemas da comunidade. Porque se nós estamos aqui, nós não podemos estar apenas próximo fisicamente. Temos que ser próximos, porque vemos as necessidades. Temos compaixão das pessoas, nos aproximamos e pagamos o preço. Que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor clarifique na nossa mente a mensagem desse texto e que você saia daqui para fazer diferença amanhã, no início da sua semana, amém? Queria convidá-los a colocar em pé, nós vamos cantar um cântico, logo após nós vamos orar ao Senhor. Meu lar e até o pão. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nosso desejo e a nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir aqui entre nós nessa noite, clarificando a Tua palavra, tocando os corações, para que saiamos daqui, ó Deus, para vivenciarmos o que acabamos de cantar, para sermos próximos daqueles que o Senhor colocou na nossa caminhada de vida. Abre nossa visão, toque no nosso coração, que haja nessa noite um quebrantamento, uma disposição, ó Deus, de sermos próximos dos necessitados na nossa caminhada de vida. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus Cristo, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.